que a gente consome todos os dias e que afeta diretamente o nosso bolso. Então, se você tem uma opinião sobre isso, uma imagem, uma pergunta, uma dúvida, escreva pra gente aqui no nosso WhatsApp 11972211001 para falar o que é que você pensa sobre as mudanças climáticas. E vamos começar então girando a nossa reportagem, Thiago. Vamos descobrir quais são os impactos do clima pelo Brasil. Começando então pelo estado do Paraná, o El Niño pode provocar escassez na produção agrícola do sul do país e com isso encarecer produtos como feijão, arroz e que fazem parte diretamente, né, da rotina dos brasileiros. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
A região sul do Brasil deve sofrer fortes impactos do El Niño. São esperadas chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para o Paraná, principalmente entre o final de agosto e o começo de setembro, podendo inclusive se estender até o mês de dezembro. Para o especialista em agrometeorologia e professor da Universidade Federal do Paraná, Marco Melo, o fenômeno pode impactar diretamente o setor agropecuário no período em que há maior produção da safra de grãos.
É exatamente nesse período que se tem preparo do solo, que se espera chuvas a partir de setembro, outubro, plantio de culturas de verão, especialmente grãos como feijão, milho, soja, etc. Portanto, é um período muito, muito crítico, sensível ao agronegócio. Naturalmente que existe muita preocupação com relação a isso. Os impactos podem ser muito, muito intensos, muito severos, mas esses impactos vão depender de uma série de fatores relacionados à proteção, ao grau de vulnerabilidade de cada região. Portanto, esses impactos, essas consequências vão variar de região para região.
Na análise do especialista, também há uma deficiência de políticas públicas que colaborem com a prevenção de desastres.
Não vejo, por parte do poder público, especialmente do poder executivo, uma preocupação muito, muito assertiva em relação a esses números. A coisa vai sendo empurrada com a barriga, isso não se traduz em orçamento, em ações, e é importante levar em conta que essas ações, elas dizem, deveriam dizer especificamente sobre mitigação, adaptação, proteção, né, de populações vulneráveis e educação. Se fala muito na palavra sustentabilidade, mas essa palavra hoje traduz muito pouco do que é feito concretamente, objetivamente, em termos de ações para que esses desastres possam ser, no mínimo, minimizados.
Com a escassez na produção e impactos do fenômeno na região, os alimentos podem ter os valores aumentando, sobretudo aqueles que fazem parte da rotina dos brasileiros, como o arroz e o feijão.
Valeu, Isabela Miranda. Agora a gente vai para Recife. Vamos falar com o Kennedy Lacerda, já que as mudanças climáticas no Nordeste brasileiro trazem importantes riscos futuros, inclusive. Registros históricos mostram uma elevação de até 5 graus no semiárido, isso nos últimos anos. O Kennedy Lacerda traz mais detalhes agora.
Esse aumento provoca uma maior transferência de água do solo e das plantas para a atmosfera na forma de vapor, reduzindo a disponibilidade de água no solo e nas bacias hidrográficas, o que afeta diretamente a irrigação e a produtividade das culturas. Os mais impactados pelos eventos extremos aqui no Nordeste são os pequenos produtores, muitos dos quais dependem exclusivamente da agricultura familiar para sobreviver. A perda das colheitas pode afetar não apenas suas rendas individuais, mas também a economia de comunidades inteiras. Com a oferta reduzida, os alimentos se tornam mais escassos e, consequentemente, mais caros. De acordo com especialistas, isso pode agravar a desigualdade social, pois alimentos ricos em nutrientes acabam ficando restritos a parcelas da população com maior poder aquisitivo. Hortaliças, frutas, leite, carne e outros produtos perecíveis costumam sentir os efeitos do El Niño, o que deve pesar no bolso dos consumidores.
Bom, a gente fala agora então com o Rio de Janeiro, porque eventos climáticos extremos causam perdas humanas, materiais e financeiras. gastos públicos com as vítimas, desaceleração de atividades econômicas e investimentos para reconstrução são apenas alguns dos exemplos dos danos causados pelas mudanças climáticas. No Rio de Janeiro, esses efeitos puderam ser sentidos, por exemplo, na tragédia das chuvas de Petrópolis em fevereiro de 2022. A Júlia Novaes traz os detalhes.
As mudanças climáticas têm um custo que vai muito além dos prejuízos causados pelas chuvas. Depois que a água baixa, começa outra conta: a reconstrução de ruas, recuperação da economia e assistência às famílias que perderam tudo. Um dos exemplos mais marcantes do Rio de Janeiro é a tragédia de Petrópolis, na região serrana fluminense, em fevereiro de 2022. Além das mais de 230 mortes, o desastre provocou um forte impacto na economia da cidade. Um levantamento da Firjan estimou, na época, uma perda de 665 milhões no produto interno bruto, o equivalente a cerca de 2% do PIB do município. A pesquisa mostrou ainda que 65% das empresas foram afetadas pelas chuvas e que, na época do levantamento, 85% delas ainda não haviam retomado as atividades. Os custos também recaem sobre o poder público. Além das obras de reconstrução e recuperação da infraestrutura, os governos precisam manter programas de assistência às famílias atingidas. Em Petrópolis, por exemplo, anos após a tragédia, o aluguel social continuou sendo tema de ações da Defensoria Pública para garantir o benefício a moradores que perderam suas casas. O caso mostra que os eventos climáticos extremos não provocam apenas perdas humanas. Eles reduzem a atividade econômica, afetam empresas, pressionam os gastos públicos e exigem investimentos que se estendem por anos. Em estratégia para combater os danos causados pelas mudanças climáticas, o Estado do Rio de Janeiro criou um Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño no início de julho deste ano. A estrutura foi feita para realizar ações de monitoramento, prevenção e resposta aos impactos provocados pelo fenômeno climático. O comitê integra o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. O fenômeno do El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e está ligado ao aumento de eventos climáticos extremos. Alguns dos principais impactos são estiagens prolongadas, ondas de calor, baixa umidade, incêndios florestais, que refletem na saúde pública, nos recursos hídricos, no sistema energético, na agropecuária e nas populações de maior vulnerabilidade. O plano é manter o comitê em funcionamento enquanto durar o monitoramento do El Niño.
Valeu, Júlia. E agora a gente desembarca em BH. Vamos para Belo Horizonte. Quem traz as informações é o nosso repórter Júnior de Castro. Diz aí, Júnior.
As mudanças climáticas também já têm grandes impactos aqui em Minas. E para entender melhor um pouco mais sobre quais as consequências elas causam, eu conversei com Altino Júnior, que é analista técnico do sistema Faeng Sanar.
Altas temperaturas, veranico, chuva em excesso, ocasionam perdas na produtividade e na produção devido à elevação do custo desses produtos para o produtor. E isso faz com que esses produtos tenham uma elevação do preço nas gôndolas de supermercados e feiras.
A irregularidade das chuvas, por exemplo, atrapalha drasticamente a produção de grãos como milho, soja e café, culturas extremamente importantes para o estado.
No caso da soja, o aumento, né, de irregularidade de chuva vai afetar diversas cadeias, que pode afetar na produção de ração, aumento, né, do preço de ovos, carne de frango, carne de suíno. Na cafeicultura, esse aumento vai ocasionar aumento de temperatura, vai ocasionar e irregularidades de florescimento. Isso vai impactar diretamente, né, a aborte de flores, que vai fazer com que esses tenham uma menor produção, e também em olerícolas, que pode ser com que sofram com altas temperaturas e déficit hídrico, onde a planta vai ter um crescimento menor e vai impactar diretamente. Além disso, ocorre a incidência maior de pragas e doenças, que faz com que esses produtos não tenham uma aparência adequada, o que na maioria das vezes, em grande parte, é o visual que é utilizado, né, que o consumidor vai ali querer comprar esse produto.
Segundo a Emater Minas Gerais, a estiagem de 2023 prejudicou 326 mil produtores rurais em 241 municípios mineiros. Foram 92 mil hectares de lavouras perdidos, principalmente de milho, feijão e soja, além do comprometimento de abastecimento de água em quase 80% das propriedades rurais.
Valeu, valeu, Júnior de Castro. Aliás, os nossos repórteres, você conferiu aí, a gente passeou pelo Brasil para entender como cada região do nosso país observa as mudanças climáticas, quais são as consequências, inclusive. Mas agora a gente conversa com um especialista no assunto para a gente poder aprofundar um pouco mais e descobrir quais são as consequências da emergência climática na nossa economia. Então, para isso, a gente fala agora com o Leandro Gílio, ele que é professor do INSPER Agroglobal e está aqui conosco aqui no nosso Dinheiro TMC. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Estela. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Muita gente não associa que isso pode impactar, sim, a nossa economia. Mas vindo aí de um especialista, de um professor especialista no assunto, fala pra gente, então, qual que é o impacto, qual que é o perigo, inclusive, da emergência climática na nossa economia, Leandro?
Olha, impactos são diversos, né? Eu acho que o mais óbvio, se a gente for pensar, é justamente onde está a produção a céu aberto. Mas a gente pensar no agronegócio, é o setor mais impactado, justamente porque a produção ali depende de condições climáticas, né? Depende de regime de chuvas, estabilidade de temperatura, né? Isso, qualquer alteração dentro desse sistema, a gente tem muitas perdas produtivas, né? E aí isso impacta diretamente no produto final, né? Produto final que aí é alimentos para o consumidor, né? Muitas vezes a gente vai ter alimentos mais caros nas gôndolas dos supermercados, né? Alimentos que a gente não consegue exportar, a gente acaba sendo menos remunerado por isso, né? E não só, né? Em várias áreas da economia a gente acaba tendo vários impactos, né? Seja impactos energéticos também, mas a gente percebe ali que o regime de chuvas muitas vezes altera o nível dos rios, né? Da hidroeletricidade e tudo mais. Então isso daí acaba encarecendo custos, né? Isso daí vai impactando e contaminando a nossa economia de várias maneiras.
Professor, especialmente sobre aqueles produtos que a gente compra na feira, os legumes, as verduras, a gente sabe que eles dependem de uma sazonalidade que já é comum, que já é natural, né? Então tem certas frutas e verduras que dão em certas épocas do ano e vice-versa. Então a gente até se organiza economicamente para comprar aquilo que está na época para poder comprar, pagar mais barato. As mudanças climáticas, elas acentuam essa sazonalidade ou elas mudam completamente?
Olha, piora muito esse cenário, porque se a gente for pensar, principalmente hortaliças que você comentou, né, que a gente encontra mais na feira, são produtos mais sensíveis, né? Apesar de ser produtos de ciclo rápido, onde a produção é um pouco mais breve, qualquer regime de temperatura um pouco mais alto ou ciclo de chuvas irregulares, a gente acaba tendo uma produção ruim, né? Então a gente vai ter vegetais de má qualidade, né? Produtos ali para o consumidor final que não vão ser muito adequados, né? Ou às vezes com custo muito alto e produtos ruins. Isso daí afeta diretamente, eu acho que aonde o consumidor mais sente ali no bolso, na hora que vai fazer a compra ali, é justamente nesses produtos que são um pouco mais rápidos, assim, um pouco mais difícil de você administrar a produção.
Agora, professor, aquela pergunta de um milhão, praticamente, né? A gente está preparado? O Brasil está economicamente preparado para enfrentar eventos climáticos cada vez mais frequentes? Como é que você enxerga?
Olha, eu acho que o Brasil se preparou muito mais no monitoramento dessas questões climáticas, né? Então, se a gente for ver a estruturação, né? Os vários centros de monitoramento, INMET, né? Várias. Se a gente for observar, até a gente fica recebendo a Defesa Civil. Exato. O tempo todo,
sim,
né?
Sim.
Então, isso daí já é um preparo maior em termos de monitoramento. O problema é que a gente não tem ainda uma estrutura muito voltada, por exemplo, a seguro rural, questões aí para garantir a produção. Muitas vezes isso daí acaba sendo um problema aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente teve aquelas cheias no Rio Grande do Sul, né, algum tempo atrás, que inclusive agora a gente vai ter a El Niño, a gente tem um certo risco disso agora, o que a gente aprendeu com isso, né? No fim, a gente não desenvolveu políticas voltadas ao seguro para garantir a produção, garantir que aquele produtor não vai ter grandes prejuízos, né? Hoje em dia, menos de 3% da nossa safra é coberta por seguro rural, né? Isso daí expõe a gente num risco muito grande. Então, assim, essas outras estruturas que envolvem muitas vezes a produção, a gente não se preparou. Monitoramento até que a gente está realizando com uma certa qualidade, mas essas outras estruturas, seja aí para garantir segurança ou seja também para a gente agregar um pouco mais de adaptação a essas mudanças do clima, né, na produção, isso daí a gente acaba não trabalhando muito bem ainda.
E professor, a gente sabe que o El Niño está aí batendo a nossa porta. Em algumas regiões, possivelmente a gente tenha mais chuvas, em outras regiões menos chuvas. Como é que o agro se prepara agora, especialmente para os próximos meses?
Olha, a gente está tendo praticamente uma confirmação de El Niño de grandes dimensões, né? A gente está falando de um super El Niño dessa vez, né? O que costuma acontecer com o El Niño? No sul do país a gente tem um regime de chuvas com mais chuvas, né? Então a gente tem mais água no sul. E do centro por norte do país a gente tem seca, né? Então, o que ocorre, né? Por exemplo, a gente pode ter enchentes no sul, né? Como já ocorreu ali, né? Prejudicando safras de arroz no passado, né? Recente aí que a gente teve. E no centro, né? Norte do país, a gente pode ter secas no momento onde as safras estão sendo plantadas, né? Que seria a próxima safra, a safra do ano que vem. E pode também empurrar a outra safra, depender do atraso na janela de produção, né? Então, isso daí pode gerar algumas quebras, alguma diminuição de produção e impactar justamente em preço ao consumidor. Como o agro está se preparando? O que o agro, né, tem que pensar é justamente nas janelas de plantio, né? Avaliando ali junto com o sistema de monitoramento, avaliar a época melhor aí, mais adequada para realizar esses plantios, para não realizarem, às vezes, investimentos que vão ser perdidos dentro da produção, né? Então, muitas vezes ocorre, por exemplo, quando existe uma seca em um período equivocado ali, o produtor tem que fazer um replantio da produção porque acaba perdendo aquilo ali que foi feito, né? Então, o agro pode ser preparado dessa maneira.
E, professor, as consequências de mais chuva ou menos chuva representam os mesmos investimentos ou déficits, ou dá para lidar melhor com a seca do que com a enchente?
Na verdade, a gente precisa ver como que isso vai ser administrado, né? Como que isso realmente vai vir, né? Porque a gente tem uma previsão de El Niño, mas a gente não sabe exatamente os impactos ainda, a dimensão disso em cada região. Isso varia de região em região para o país, né? Então, às vezes, né? Se a gente tem um pouquinho mais de chuva, a gente pode até ter um impacto positivo em produção em alguns lugares, uhum, né? Então, é isso que a gente precisa avaliar. Ambas as coisas são ruins, né? Muitas vezes as cheias são ruins porque elas não só retiram, né? Ali quebra a produção naquele momento, mas elas também retiram nutrientes do solo, às vezes estraga, né? Outros equipamentos, né? Então isso daí é um pouco mais complexo muitas vezes do que lidar com uma seca, né? A seca, ela acaba impactando muito mais na produção em si, né? Mas eventualmente um regime de chuvas um pouco maior em algumas regiões, ela pode aumentar a produção também. Então a gente precisa ter a confirmação climática, né? E aí conseguir administrar aí mais para frente.
E com tudo isso, professor, os preparos ou mesmo a falta de preparo que acaba por trazer essas consequências que você acaba citou, pode ser que a médio e longo prazo traga baixa competitividade para o Brasil? O Brasil pode perder a competitividade internacionalmente falando? Isso preocupa você, se você olha um pouquinho mais à frente?
Olha, a curtíssimo prazo não, né? Nós conseguimos produzir muito, um volume de produção muito alto, a baixo custo, né? Então o Brasil tem essa vantagem, esse benefício. Só que hoje em dia o produtor, ele vive um momento complicado, né, no campo, porque a gente está lidando o quê? Com margens muito apertadas, porque o preço internacional ele vem caindo, ao mesmo tempo que vocês sabem que o custo de produção está subindo muito, né? A gente está lidando com essas questões de guerras internacionais, né? Então o produtor ele está apertado, tanto é que a gente teve recordes, né, de recuperações judiciais, produtor endividado no campo, né? E a taxa de juros está altíssima também, então para o produtor conseguir ali um financiamento para o custeio, para a produção, ele está complicado isso daí. E agora uma questão climática relevante, isso daí acaba trazendo mais um aspecto de prejuízo para a produção rural, né? Então provavelmente a gente vai ter ali uma dificuldade do produtor realizar investimentos, né? Isso daí pode vir a prejudicar as duas próximas safras, sim, pelo menos, né? Isso daí a longo prazo pode trazer um aspecto de dificuldade na nossa competitividade, né? Claro que internacionalmente a gente ainda tem bastante benefício.
E professor, voltando à questão das relações internacionais que o senhor havia comentado agora há pouco, mas além do El Niño, que vai afetar especialmente o Brasil, quais são os produtos dos quais a gente é exclusivamente dependente de uma produção nacional, ou seja, que pode ser realmente afetado com as mudanças climáticas aqui? E o que a gente compra mais de fora que talvez com a ação do El Niño a gente não sofra tanto impacto?
Olha, felizmente o Brasil não tem tanta dependência alimentar de outros países, né? Muito da que a gente produz é consumido internamente. Então, pro consumidor final, a gente tem um pouco essa garantia, né? Alguns produtos um pouco mais específicos, a gente pensar azeite, o trigo, né? Um produto onde a gente ainda tem um nível de importação bastante elevado. Mas o que essa questão internacional, né? Além da questão climática, eu acho que o que tem nos afetado muito internacionalmente aqui no Brasil é justamente a questão da nossa dependência de insumos. Por mais que a gente tenha uma produção muito nacional, né, do que a gente consome a maior parte é do Brasil mesmo, os insumos, eles encareceram muito nossa produção. Então, 85% dos insumos que a gente consome, eles vêm de outros países, né? Com essas questões de guerra, né? Países que estavam envolvidos ali em questões complicadas, isso daí trouxe um impacto muito forte em termos de preço. Por isso que a gente vê no mercado um encarecimento dos produtos alimentares, né? Então, isso naturalmente é repassado ao consumidor. Então, agora a gente tem, na verdade, um agravante essa questão climática.
Ou seja, já dá para afirmar, desculpa, Estela, que a gente já está pagando esse preço, então? O consumidor já está pagando sem saber por conta dos efeitos climáticos? Esse aumento é meio que imperceptível, não veio recado nenhum, mas já estamos pagando?
Já estamos pagando, não tem como, né? Se a gente pensar aí, 85% do que a gente importa.
Pois é.
85% do que a gente utiliza com insumos fertilizantes são importados, né? Isso daí representa muito da produção. Por exemplo, se a gente pega uma produção de grão, soja, milho, por exemplo, 40% do custo são os fertilizantes, né? E se a gente teve aí um aumento de 30%, 40%, 50% nos fertilizantes nos últimos meses, naturalmente isso daí está sendo repassado ao consumidor. Não tem como a gente percebe, na verdade, no dia a dia, né?
O professor, isso impacta diretamente no crescimento de consumo de produtos industrializados, por exemplo, que substituem a alta dos preços? Quando você começa a colocar, você superprocessa um alimento, você já colocou um monte de insumos diferentes ali também, né? Então, às vezes, as pessoas costumam falar que quando a gente faz uma dieta mais regrada, mais saudável, a gente gasta mais do que quando come porcaria, porque comprar um pacote de salgadinho custa muito menos do que comprar, né, um grão orgânico, integral. Você acha que muda esse consumo dos produtos industrializados?
Olha, isso muda muito quando a gente tem, por exemplo, algum efeito que causa um efeito direto ali na qualidade dos alimentos, né? Então, como a gente comentou ali, um calor intenso ali que prejudica a produção de hortaliças, por exemplo, aí faz com que o preço suba e a qualidade reduza, isso daí acaba fazendo que a gente migre um pouco para produtos industrializados. Mas esses produtos, eles são impactados também. Por exemplo, a cadeia do cacau e chocolate, né? Que a gente teve um impacto muito grande no chocolate recentemente, justamente porque o cacau estava tendo problema produtivo, né? Então, isso daí acabava sendo repassado também para essa cadeia, né? Então, não tem como ali a indústria absorver tudo também, né? Então, eu acho que isso daí acaba impactando muito mais essa mudança de dieta, muito mais em produtos ali um pouco de ciclo mais rápido, né? Quando a gente tem um pouco de qualidade um pouco menor em hortaliças, em vegetais, produtos hortícolas, e aí a gente acaba tendo que migrar para outras opções.
Já que a Estela citou o mercado internacional, professor, vou ainda bater um pouquinho nessa tecla, porque veio notícia recente de que o Brasil está negociando com a Europa, com a Ásia, acordos aí de comércio. E a pergunta que fica é como é que mantém a margem, mesmo com essas negociações? A margem, como é que a gente atende às condições impostas, inclusive, né, pela União Europeia, com o mercado asiático, mas mantendo a margem de lucro para os produtores e o repasse não tão pesado aí para o nosso consumidor final?
Você diz essa margem, manter a margem para atender esses padrões internacionais.
Exato.
Então, exatamente, a gente tem que pensar quem vai pagar por isso, né? Exatamente. Se esses consumidores estão exigindo padrões internacionais mais elevados, geralmente ele paga um ticket maior. Nossas exportações, geralmente, para a União Europeia, elas são mais caras, né? São produtos ali de um ticket um pouco mais elevado. E a União Europeia, por exemplo, também tem um outro aspecto, né? É quase como se fosse um cartão de visita para outros mercados, né? Quando a gente vai abrir mercados para outros lugares, atender a União Europeia significa que a gente atende alguns requisitos internacionais ali um pouco mais elevados. Isso daí é interessante também pra gente. Mas geralmente países que tendem a pedir mais padrões, mais critérios ali, eles acabam pagando também um pouco mais, né? Então não tem muito como exigir sem remunerar também. Mas isso, é claro, também é uma pressão de custo, né? Se a gente adequa toda a produção para atender algum tipo de requisito, a gente encarece, né? E naturalmente um produto de mais qualidade, ele acaba saindo mais caro também.
Você sabe que eu estive numa feira livre ontem fazendo uma enquete com os consumidores e também com os feirantes, né? E me chamou a atenção que grande parte dos feirantes respondeu para mim assim: sim, as condições climáticas mudam, alteram o preço do produto, mas nós fazemos o que é possível para não repassar isso para o nosso consumidor. Então a gente faz um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Teve até um feirante que falou assim: eu procuro, ele abastece a banca dele no CEAGESP, ele falou, então eu procuro um box diferente na CEAGESP com um precinho um pouco melhor para não passar esse preço para o meu consumidor final. Ou seja, esse pessoal que está ali no meio de campo também fica numa sinuca de bico, né?
É claro, né? Se ele repassa totalmente o preço, ele diminui o consumo, né? Então ele não quer ali perder o seu cliente, né? Então ele tenta ali trazer alguma alternativa, né? É difícil muitas vezes, né? Dele conseguir.
Tem que fazer,
não tem,
né?
muita ação.
É. E o cidadão? E o consumidor tem o que fazer? Ele pode fazer alguma coisa para ajudar nessa prática, que é o controle da natureza, que é cuidar das condições climáticas, que é fazer uma economia melhor dentro de casa, né? Botar a mão no bolso para não economizar. Mas tem alguma coisa, alguma rota alternativa, o que o consumidor pode fazer? Tem algo que dê para fazer, professor?
É difícil falar isso, né? Eu acho que o consumidor já faz isso.
Já faz muito, né?
Como você bem comentou, né? A gente vai procurando algumas coisas da estação, né? A gente tem sazonalidades, a gente vai fazendo aquele malabarismo na feira, né? Procurando o que tá mais barato, substituindo. E é isso que o consumidor acaba fazendo, né? Então, não tem muito como administrar isso. A alimentação é a coisa básica, né? Eu acho que ninguém foge muito de alimentos. E como você falou, né? Tentar, às vezes, não ir tanto para ultraprocessados, apesar que a gente sabe que não tem muito como. Eles são, às vezes, mais baratos do que você manter uma dieta saudável mesmo, a gente sabe disso. Mas procurar ali coisas que, na sazonalidade ali, consegue vir com um custo mais baixo.
Eu acho que é isso, professor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, professor Leandro Gílio, que é professor do Insper Agro Global, trouxe essas informações para a gente, esclarecimentos. Muito obrigada, professor. Seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
Valeu, a gente que agradece. E agora é aquela hora da gente ir para as ruas de São Paulo. E quem esteve foi ela mesma, a Estela Ribeiro, esteve pelas ruas para conversar com os feirantes, que ela já deu uma préviazinha para você, com os consumidores também, para saber como tudo isso está impactando no preço de quem produz e também de quem compra.
Você que tem uma banca de frutas e verduras aqui, você nota que as mudanças climáticas, quando chove demais, quando está seco demais, isso altera o preço dos produtos?
Sim, tem alterado. Altera num sentido geral, né? Que é, às vezes a gente passa que só nas feiras está tudo caro, não. Nas feiras é onde você acha qualidade, acha frescor e acha o melhor preço também. Então a gente procura sempre oferecer os melhores para os clientes. Às vezes tem mercadorias que a gente nem ganha para poder oferecer o melhor para o cliente, mas oferecer um produto de qualidade.
Certeza, né? Tudo isso influencia no valor final do produto. Então, ultimamente, a gente sente que os preços estão bem mais altos, né? A qualidade também, né, dos produtos. Para você pegar um produto bom, o preço está bem mais alto.
Às vezes depende da fruta, depende da verdura, algumas coisas alteram sim, mas a gente sempre procura estar trazendo o melhor para atender a gente, nosso cliente.
Era, né? Porque a qualidade, ela fica diferente, querendo ou não, né? Às vezes ela fica mais manchada, entendeu? Menorzinha, mais gordinha, dependendo da casca, não aguenta, entendeu? E querendo ou não, afeta sim.
Sinto, sim. O preço aumenta bastante. Tudo. Legumes, frutas, tudo aumenta.
E altera sim, tá? Às vezes você vai no Ceará dar um preço, às vezes você vai na outra semana já tá outro preço. Entendeu? Altera assim bastante.
Bom, a gente está falando aqui sobre como as mudanças climáticas interferem no nosso bolso, né? E para entender um pouco mais esses impactos climáticos, como é que a gente pode enfrentar, como é que o nosso planeta pode fazer para sair desse buraco, a gente conversa agora com o professor Carlos Bocuí, que é mestre em gestão ambiental e presidente do PROAM. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Eu que agradeço, Estela. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar com vocês.
Professor, eu falei certo. O planeta está enfiado num buraco. Como é que a gente faz para sair disso?
Então, o que se esperava pela ciência é que nós teríamos um aumento gradual da temperatura. Isso estava perfeitamente diagnosticado, mas essa velocidade de aquecimento global, ela se demonstrou maior do que a ciência esperava. E os impactos decorrentes desse aquecimento também maiores do que se esperava. Então, nós fomos meio que pegos de surpresa, apesar de ser uma questão já evidenciada há muito tempo, por uma intensidade de impactos que não eram esperados. Então, nós vivemos uma situação de incerteza radical, porque a série histórica que nos dizia vai chover, não vai chover, como vai ser esse verão, etc., ela sempre é superada por um novo evento. Então a gente perdeu essa capacidade de olhar para a história e entender o futuro. Isso é muito preocupante, porque as sociedades no geral se vê muitas vezes apanhada em verdadeiras armadilhas, não é? De eventos extremos.
Agora, professor, o que, que mais preocupa hoje em dia os cientistas? É o aumento das temperaturas ou é essa frequência dos eventos extremos, né? Desculpe a redundância, mas eventos cada vez mais frequentes. Ou tem uma terceira preocupação aí que eu não citei?
Olha, existe uma questão de preocupação geral, que é a velocidade do processo e a capacidade da humanidade de se adaptar a esse processo. Esse é um problema que está sendo enfrentado no nosso dia a dia. Por outro lado, existe uma constatação científica sobre o que nós chamamos de pontos de não retorno. São elementos existentes na face do planeta, como permafrost, que é a intensidade de escape de gás metano do Ártico, e outros elementos, como as correntes marítimas, que podem ser alteradas, que são pontos essenciais para o equilíbrio planetário, e se eles forem desequilibrados pelo aumento de temperatura, nós podemos ter um processo de aquecimento muito mais rápido, impactos muito maiores do que a gente imagina, Então, eu acho que essa é a terceira vertente que se apresenta hoje. São os pontos de não retorno planetários que estão sendo afetados pelas mudanças climáticas.
Professor, ao longo da história, a gente já passou por momentos emblemáticos, né, em que a humanidade causa um impacto maior sobre a natureza. Então, vou começar lá, na Revolução Industrial. A gente já começou a pensar nesse assunto lá atrás ou é uma coisa recente? E agora, com essa nova revolução que a gente vive, a tecnológica, se fala muito de como a inteligência artificial, por exemplo, consome água para ser gerada. A gente está pensando muito tarde numa coisa que já devia ter sido pensada lá atrás, quando a gente começou a emitir gases na atmosfera?
É interessante a sua pergunta, porque ela nos remete à capacidade da sociedade humana de perceber o impacto que provoca para o planeta. Na verdade, essa constatação, ela decorre da percepção dos limites de capacidade de suporte do planeta, que só começaram a ser desenhados praticamente, teoricamente, por Eugene Odum em 1945. Então, toda essa constatação de que nós estamos vivendo numa fase de intensificação de atividades humanas que vem crescendo desde a era industrial, ela começa a ser comprovada tecnicamente, cientificamente, a partir da segunda metade do século XX. Então, eu diria que dentro do olhar da história contemporânea, é um período relativamente recente que coincide com a criação dos nossos sistemas de governança ambiental. O Brasil teve a sua governança ambiental instituída a partir da década de 70, com a lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81, que entrou em vigor na Constituição Brasileira. Então, aí sim, a gente começa a produzir contramedidas contra essa realidade, de destruição ambiental que afeta a própria vida humana.
Professor, o senhor citou agora há pouco, algo que deixa a gente muito preocupado, que são os pontos de não retorno climáticos. E a pergunta que eu faço é se ainda tem uma janela, ainda há tempo da gente evitar cenários mais graves ou o foco agora, de agora em diante, é que a gente vai precisar cada vez mais se adaptar. Existe essa janela para evitar estragos maiores ou o foco de agora em diante é a adaptação?
Essa sua pergunta, ela é é a essência do problema, As duas coisas são inseparáveis. A capacidade da humanidade de mitigar os impactos das mudanças climáticas, ela está perfeitamente ligada à capacidade de adaptação. Quanto menos capacidade de mitigar o problema, maior será a necessidade de investimento para resolver a questão dos impactos, Então, qual é a janela que nós temos? No momento atual, com o quadro geopolítico que existe no mundo, de guerras, de perda de estabilidade, perda de protagonismo dos grandes atores internacionais que deveriam estar atuando nisso, como Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, a perda de protagonismo do próprio painel intergovernamental das mudanças climáticas, que é o IPCC, tudo isso faz com que a gente olhe para o futuro com preocupação, porque a capacidade de diálogo, de colaboração multilateral existente no planeta hoje diminuiu, não é? Ao passo que ela deveria aumentar. Então, a solução da questão climática, ela passa por essa colaboração multilateral das nações de todo o mundo, não é? E se nós não fizermos isso, nós vamos ter um problema muito sério no futuro. Eu diria que nós não temos janela mais para pensar, nós temos que agir, não é? E essa transformação, ela é absolutamente necessária, e aí tem uma questão preponderante, que é a cadeia do petróleo, né? Que ela tem que ser realmente objeto dessa preocupação para eliminação dos gases que provocam o aquecimento global.
E professor, a gente está falando aí de grandes dimensões, né? As autoridades falando de grandes empresas com grandes emissões de gases tóxicos na atmosfera, por exemplo. Agora, aquele trabalhinho de formiga que a gente faz aqui todo dia na nossa casa, de ensinar as nossas crianças a separar e reciclar o lixo, de ter um consumo consciente, tanto de água quanto de bens de consumo, de evitar aquela compra exacerbada de coisas, isso realmente faz a diferença? Ou a gente está ali, ó, só dando uma contribuiçãozinha pequenininha, mas que no grande problema não tem muito efeito?
Nós temos uma parcela de responsabilidade do consumidor, né, do cidadão comum, no seu comportamento, né? É importante que você mude o comportamento da sociedade. Então, essa pequena ação que acontece na nossa casa, né, no nosso dia a dia, ela se soma a múltiplas ações que estão acontecendo no mundo. Então, esse conjunto é importante, que é o papel da sociedade para resolver o problema climático global. Por outro lado, há um papel dos governos, né, das instituições tal, que tem que ter essa ação mais efetiva do ponto de vista de planejamento, a economia tem que se adaptar. Então, tudo isso é importante, é o conjunto, a sinergia de todas as ações é que vai fazer a diferença para essa, eu diria, para essa adequação da humanidade aos limites do planeta. É o que nós não temos hoje, nós estamos ultrapassando.
Agora, professor, para a gente já ir encerrando e citando também a comunidade internacional neste momento, como o senhor falou agora há pouco, não há mais tempo para adiar decisões, né? A janela está cada vez ficando um pouquinho menor. Tem como você mensurar a prioridade número um, portanto, da comunidade internacional? O que, que tem que ser feito para agora, para se a gente quiser ainda um planeta de qualidade, um mundo de qualidade, um clima bom para todos os seres humanos, que a gente tem que mudar de imediato a partir de agora?
Nós temos que reconstruir a perda do multilateralismo colaborativo que ocorreu por conta da mudança do governo americano. Com o governo atual de Donald Trump, praticamente houve um isolamento das Nações Unidas, da capacidade de diálogo internacional, das mesas de negociação, e também temos um mundo mergulhado em guerra, né? Não é uma, são 120 conflitos hoje na face do planeta. Isso faz com que os países se voltem não para a questão essencial, que é a solução humanitária do aquecimento global, mas ficam voltados à defesa, não é? À estratégia de defesa de cada país, à compra de armamentos. A prerrogativa hoje é a defesa, né, de cada nação. Então, se nós não sairmos desse ciclo vicioso da falta de paz, nós precisamos de paz para que o mundo volte ao diálogo multilateral, com fortalecimento de mecanismos que possam transformar de fato a política global, né? Essa é a missão hoje que se coloca com a máxima prioridade.
Tá certo, batemos um papo aí com o professor Carlos Bocuí, ele que também é mestre em gestão ambiental e presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Foi uma aula aqui pra gente no Dinheiro TMC, a gente espera contar com o senhor numa próxima, professor. Um abraço.
Obrigada, professor.
Muito obrigado, até mais.
Bom, a gente continua aqui repercutindo os impactos econômicos do clima maluco que a gente está vivendo agora. E a gente conversa com Felipe Serigatti, que é doutor em economia, coordenador do mestrado profissional em agronegócio da FGV Agro. Seja muito bem-vindo, professor Felipe Serigatti, aqui ao Dinheiro TMC.
Bom, eu que agradeço o convite. Estela, Thiago, tudo bom com vocês?
Tudo jóia. Professor, água demais, seca demais, frio demais, calor demais. Como é que tudo isso impacta no nosso dia a dia, no nosso bolso?
Então vamos lá, pensando aqui nas atividades agropecuárias, mas óbvio que o clima não bate num, influencia apenas os preços, as dinâmicas associadas ao universo agro. A gente pode conversar um pouco depois, né, se vocês quiserem, a respeito de energia. Mas vamos lá, pensando no universo agropecuário, é justamente isso que você colocou, Estela. Então, olha só, parece que se chove demais é ruim, se tem seca demais é ruim. É exatamente isso, né? Produção agropecuária está associada a ciclos biológicos, né? Então, na verdade, é uma produção que é, entre aspas, refém da natureza, né? Está condicionado o que acontece na natureza. E por mais que a gente ouve, né, ouça com frequência ali, olha, teve safra recorde e tal. Gente, para ter uma safra recorde, muita coisa certa tem que acontecer, tá? Por mais que isso, essa informação, esse evento, o safra recorde, tenha acontecido com certa frequência nos últimos anos, não é regra, né? Todo ano tem que conseguir, se não conseguiu atingir uma safra recorde, o setor está com problemas. Não, não é isso, né? E de fato, olhando para a safra 26-27, essa safra que no calendário estamos começando agora, mas ainda não jogamos nem a primeira sementinha no solo, tem diversos desafios pela frente, tá? A gente pode falar aqui tanto do clima, a respeito ali do El Niño, mas se for de interesse de vocês, também podemos conversar a respeito de fertilizantes, aí essa dinâmica associada ali à guerra do Irã, e também podemos conversar a respeito do custo de financiamento do setor, e com as taxas de juros atuais, sim, custo de financiamento está operando em patamares bastante elevados.
Professor, antes de tudo isso, vamos falar da prática, né, daquilo que impacta no bolso do consumidor, de quem está ouvindo a gente. E vamos falar dos alimentos, principalmente. Quais são os mais vulneráveis, então, por conta dessas mudanças climáticas? É o arroz? É a carne? São os ovos? É o azeite? É o café? O que acaba sendo mais impactado por conta dessas mudanças climáticas que estamos presenciando já há algum bom tempo, hein, professor?
Maravilha, ponto importantíssimo, né? Então, antes disso, vamos dar um passo atrás, né? Então, em geral, quando você vai ter ali alguma questão climática atrapalhando a produção agropecuária, não tem um foco em um único produto, tá? O foco, na verdade, é na região. Então, El Niño, então, vamos supor, essa é a realidade. Os mapas climáticos deixam isso muito claro, né? A gente vai operar a safra 26-27 sob influência do El Niño. Tem ainda um ponto de interrogação a respeito da intensidade desse El Niño. Então, está garantido que vai ser um El Niño bem intenso? Não está garantido, mas de fato, né? Ao longo do tempo, tem se acumulado uma massa de probabilidade cada vez maior, justamente um El Niño mais intenso. Só para focar mais técnico, o que é um El Niño mais intenso? A gente chama de El Niño mais intenso quanto a anomalia das águas ali no Pacífico ficam superiores a 2 graus, tá? Então vamos lá. Um El Niño, tá? Normalmente, mas isso não é algo rígido, não é um fator determinístico, como é que o El Niño influencia a produção de produtos agropecuários aqui no Brasil? A produção de produtos alimentícios aqui no Brasil está espalhada no território como um todo, praticamente, tá? Então você não vai ter um único impacto, tá? Porque isso vai depender naturalmente de cada região. Qual que é a região que, na média, é mais desfavorecida quando nós temos El Niño? É justamente a região centro-norte do país, tá? Então, só pra gente localizar aqui, em termos aí de onde se produz ali produto agropecuário, vai ser ali numa parte do nosso Cerrado, né? A parte norte do nosso Cerrado, e também a região do Mato Piba, tá? Oeste da Bahia, sul do Piauí, do Maranhão e o estado de Tocantins. O que essa região produz? É a nossa principal região produtora de grãos, com grande destaque para soja, para milho, que isso aí vai bater em outras cadeias naturalmente, seja leite, seja ave, seja suíno, seja ovos. Essa região também é onde nós concentramos uma fração do nosso rebanho de pecuária de corte, né? Então, o El Niño, o que acontece nessa região ali no El Niño, né? O que prejudica essa região? Na média, o que nós temos? Nós temos escassez hídrica, que é um nome bonitinho para dizer seca, né? Mas é chuvas abaixo da média, esse é o termo mais correto. Nós temos temperaturas acima da média, tá? Além disso, essa chuva ela pode atrasar, então ao invés de chegar ali no final do inverno, início da primavera, ali no final de setembro, essa chuva pode atrasar. pode acabar chegando só em outubro e algumas regiões somente lá para novembro. E qual o problema, né? Se a chuva atrasar, qual que é o problema? É que aqui no Brasil a gente faz em diversas regiões mais de uma safra na mesma área. Ou seja, ao longo de um mesmo ciclo produtivo a gente faz mais de uma safra. Só que para você fazer a segunda safra, você tem que conseguir colher a sua primeira safra. Normalmente as primeiras safras é soja, né? A nossa safra de verão. Se você planta a soja tarde, você colhe a soja tarde. Colheu a soja tarde, o milho de segunda safra você não tem como plantar cedo. Resultado disso, às vezes, fica o risco de plantar o milho com uma janela muito apertada, tá? Então, pensando lá em produtos, grãos, tá? Que é o principal produto ali da região, com todas as suas consequências para outras cadeias, inclusive para as proteínas, e também porque a gente tem que pensar aqui na carne bovina.
Professor, prato do brasileiro, basicamente, arroz, feijão, uma proteína, uma saladinha, né? O leite ali de manhã, e o café, né? Que a gente consome muito café. Esses produtos, o senhor já comentou sobre os grãos na região centro-norte, mas no sul também a gente tem a produção de arroz que pode ser afetada por isso. Como é que o prato do brasileiro, a rotina alimentar do brasileiro vai ser afetada pelo El Niño?
A grande resposta é: nós não sabemos. Então, gente, é um ponto de interrogação, tá? Por que isso, né? Então, de novo, né? Vai operar só pro El Niño, ok? Tem chance de ser um El Niño com uma forte intensidade. Mas veja, tem muita coisa ainda para acontecer. Tá? A primeira sementinha não foi nem jogada no solo ainda. Então, né? Temos que aguardar. Mas vamos lá, a gente pode aqui desenhar alguns cenários, né? Eu falei da região centro-norte, que normalmente é a que mais sente esse impacto. Vamos fazer a região sul. Então, o que acontece na região sul? Em condições mais razoáveis, o El Niño tende a favorecer ali a safra na região sul, não só na região sul do Brasil, também na safra da Argentina. E aí, o que se produz na região sul? Também tem, né, grãos, naturalmente, produz grãos praticamente em todo o território nacional, só que a safra da região sul, ela é menor do que a safra que nós temos no centro-oeste. Mas tem a produção de arroz. Em condições mais razoáveis, o El Niño pode favorecer sim a produção de arroz, né? Então a gente produz o arroz ali no Rio Grande do Sul e com terrenos irrigados, né? Ali por inundação, né? Então o El Niño, como traz um volume de precipitação acima da média para a região sul, fica mais fácil você ter terrenos ali em condições mais adequadas para produção de arroz. Ah, então está garantido que a gente vai ter uma safra boa de arroz com o preço operando em patamares mais baixos? Não está garantido. Por exemplo, se a gente tiver um El Niño com volume de precipitação bem acima da média, isso pode tirar a qualidade ali do arroz, às vezes inclusive ali por excesso de umidade, mas mais do que isso, se você ficar com períodos muito longos ali com chuva, ou seja, ali com uma insolação menor em cima desse cereal, então faz, vamos dizer assim, vai ter uma quantidade de dias ali realizando fotossíntese de maneira adequada abaixo da média, isso na verdade pode prejudicar a safra. Então veja, um ponto de interrogação, né? Em condições normais, a safra de arroz tende a se favorecer no ano de El Niño? Tende a se favorecer, está garantido? Longe disso. Aliás, a gente pode até puxar da memória e lembrar, infelizmente, de 2024. O Rio Grande do Sul vinha tendo ali uma boa safra e justamente no finalzinho, lá em maio, teve aquela tragédia que todos nós testemunhamos.
E professor, está se esperando um grande El Niño. A gente já teve outros El Niños em anos anteriores, como o senhor já disse, 2024. A gente tem como contabilizar os danos que esse El Niño provocou nos anos anteriores para poder fazer uma possível perspectiva de como ele vai afetar dessa vez?
Então, de novo, né? Não é um evento determinístico, tá? A gente até pode olhar para o retrovisor, mas um El Niño, em geral, é bem diferente do outro, né? E o exemplo do El Niño que nós tivemos na safra 23-24, acho que ilustra bem isso, né? Tava com aquela dinâmica de um El Niño ali bem característico, então teve quebra de safra, principalmente no Mato Grosso e na parte norte do Mato Grosso do Sul, e a região sul caminhando bem. No entanto, justamente ali no finalzinho da safra, chega em maio e temos aquela tragédia. Mas ainda assim, se a gente for lembrar aquilo da tragédia, né? Apertou muito mais a situação dos gaúchos que foram atingidos do que do restante do país. Uhum. Porque boa parte da safra já estava colhida, né? Teve dificuldade depois ali para a distribuição, né? A parte logística, mas já estava colhida. E até mesmo o arroz, que era grande preocupação, no primeiro momento teve uma alta de preço, mas depois o mercado rapidamente voltou a se equilibrar. Então, olha, pode ter perdas? Geral tem perdas. O que vai ser a dimensão dessa perda? Não tem como saber. Já tivemos El Niños ali mais contundentes, já tivemos El Niños que a situação, a perda de uma região foi compensada pela produtividade maior em outra. Então, o que nós temos é um ponto de interrogação. Eu sei que o pessoal adoraria aquela resposta objetiva, a perda é desse tamanho. Mas, olha, gente,
vai custar não, tanto. Isso, tá?
Se quiser usar bola de cristal, procura um charlatão, não
é? É isso aí, tá certo. Professor, para a gente já ir encerrando o nosso programa mais rapidamente, saindo um pouquinho do agro, indo para a energia, como o senhor sugeriu agora há pouco, emergência climática também pode encarecer a conta de luz e muita gente não se dá conta sobre isso. Como que esse impacto chega no consumidor e o porquê? Explica pra gente, por favor.
Então, e esse ponto é importantíssimo, né? Então, o volume de chuvas necessário para você ter uma boa safra, em geral, é um volume de chuvas menor que você precisa para recuperar os reservatórios, tá? Então, quando a gente olha ali uma situação de estresse hídrico, ele pode prejudicar muito mais, às vezes, o setor de energia do que o universo agro. Só que tem um outro efeito importante. Inflação de alimentos, ela morre nela mesma, né? Então, você não vai ter, em geral, algum outro setor da economia dizendo, olha, estou reajustando o meu preço porque o alimento ficou mais caro. Você não vai ter isso. Energia elétrica, a situação é diferente. Esse setor de energia, seja de combustível, seja de eletricidade, todo mundo demanda, todos os setores, do setor produtivo até os domicílios. E aí você tem, sim, uma transmissão desse choque para a inflação da economia, mas não de maneira localizada, não com foco em um único segmento, de uma forma generalizada entre os diversos segmentos ali do IPCA. Em outras palavras, Banco Central provavelmente está mais preocupado com o El Niño, o impacto que vai ter no setor de energia, do que vai ter sobre a inflação de alimentos.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Professor Felipe Serigatti, doutor em economia e coordenador do mestrado profissional em agronegócio do FGV Agro. Seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Obrigado, professor.
Imagina, gente, eu que agradeço um convite. Um abraço a todos.
Abraço. E com isso a gente vai encerrando o nosso Dinheiro TMC nesse assunto muito, muito importante para ficar a liçãozinha de casa e refletir bastante, né, Estela?
E para a gente já começar a pensar em se organizar, né? Já começar a se organizar, inclusive, como os professores falaram por aqui, usar a pesquisa de alimentos, de preços, como um recurso para a gente poder fazer com que essas mudanças climáticas afetem um pouco menos o nosso bolso, porque tá aí, vai afetar, de todos os jeitos, né? Mas quando, se a gente puder dar ali uma dribladinha, conseguir comprar um produto mais barato aqui, outro ali, fica a nossa dica aqui do Dinheiro TMC, sempre trazendo os pontos importantes que fazem diferença pro seu bolso. Um prazer ter vocês aqui sempre e até a próxima semana.
Bom fim de semana a todos, até a próxima com mais um Dinheiro TMC.
Tchau,
abraço.
Tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 7 horas e 55 minutos. A inflação na região metropolitana de Belo Horizonte registra alta de 0,12% no mês de junho. Bruno Marum, de BH, traz mais informações.
A inflação na região metropolitana de Belo Horizonte perdeu força em junho e ficou abaixo das projeções do mercado. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,12% no mês. Em maio, a alta havia sido de 0,34%. O resultado também ficou abaixo da média nacional, que foi de 0,16%. O principal fator para esta desaceleração foi a queda de 0,89% nos preços de alimentos e bebidas. As maiores reduções foram registradas nas frutas, com recuo de 6,1%, e nos legumes, que ficaram em média 3,5% mais baratos. Por outro lado, a conta de luz voltou a pesar no orçamento das famílias. O grupo Habitação subiu 1,27% impulsionado pelo aumento de 3,65% na energia elétrica, reflexo também da bandeira tarifária amarela e do reajuste nas tarifas aplicado aqui em Belo Horizonte no fim de maio. Com o resultado de junho, a inflação acumulada na região metropolitana de Belo Horizonte chega a 3,24% no primeiro semestre e 3,84% nos últimos 12 meses. Segundo especialistas, a queda mais intensa nos preços dos alimentos ajudou a conter a inflação aqui na região. Já a energia elétrica, como dissemos, continua sendo a principal responsável pela pressão sobre o custo de vida dos moradores de Belo Horizonte e também da região metropolitana.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noite regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká, líder.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à programação da TMC deste domingo, dia 12 de julho de 2026. Bom dia para você que está em São Paulo, conectado através do 100.1 em Brasília, também 100.1, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte, 92.7 no Recife. Lembrando que você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp, 11 972 21 1001. Manda aqui a sua mensagem, sua sugestão, sua dúvida. Conta pra mim o que é que você tá fazendo nesse domingão. Acompanhou os jogos da Copa de ontem? Como é que ficou o coração? Como é que tá essa torcida aí? Quem é que leva esse Mundial? Agora, 8 horas em ponto e a gente começa o nosso giro de notícias.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta neste sábado em que anuncia o senador Flávio Bolsonaro como seu porta-voz e pré-candidato à presidência da República. A mensagem foi lida pelo próprio Flávio durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. No texto, Bolsonaro afirma que confia no filho para liderar o país e pede que apoiadores deixem de lado possíveis diferenças e se unam em torno da pré-candidatura. Após a leitura, Flávio Bolsonaro diz que a carta busca evitar falas conflitantes e unificar o discurso do grupo político. O ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, do PSD, critica o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, feito através de uma carta escrita pelo ex-presidente. Em publicação na rede social X, o ex-Twitter, Caiado questiona a forma escolhida pelo senador para dizer que está pronto para disputar a presidência. O que Caiado disse, abre aspas, Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para dizer que está pronto para ser presidente. É isso. Fecha aspas. No caso Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, manda apreender o passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, ele contratou influenciadores para atuar nas redes sociais em defesa do Banco Master e contra o Banco Central e jornalistas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a decisão de Flávio Dino, que bloqueou 119 milhões de reais em